Audiobook grátis apresenta. Deu-me notícias da gente Aguiar Estambões e falou-me dos seus e das cartas políticas de Lisboa. Já as leu ao padrinho e à madrinha. Uma só delas alude ao desejo de o ver tornar breve. Esperamos que não se demorará muito no Rio de Janeiro. Não sei, mas é natural que pouco a política chama-me. Ao almoço é que Tristão me contou a história da tela que a viúva está pintando, da promessa que fez à amiga e não cumpriu. E disse-me depois. Se ela sabe pintar, pareceu-me que, melhor quadro que o seu jardim, é um trecho marinho do Flamengo, por exemplo, com a serra ao longe, a entrada da barra, alguma das ilhas, uma lancha, etc. A madrinha concordou logo, e foi propor à amiga a troca do quadro. Agradou-lhe este outro, prometeu vir ao Flamengo desenhá-lo, e não veio. É que está namorada do seu jardim. Geralmente os artistas sentem melhor as próprias imaginações. Ela ainda saberá pintar, como diz que pintou em menina. A madrinha viu-lhe apenas algumas linhas de desenho, e pareceram-lhe boas. Concordamos que deviam ser boas. Uma coisa traz outra, falamos das graças da viúva, da compostura, da discrição, da memória das viagens, do gosto, dos gestos e creio que dos olhos também. Eu, com certeza, falei dos olhos, e agora me lembra que lhe disse serem juntamente lindos e graves. Opinião ou diversão, acrescentou que os olhos das suas antigas patrícias eram em geral belos, e falou compridamente de outras damas assim não parecia louvar somente a viúva Noronha. Achei isto bem, como equidade e como estética. No meio da conversação tive uma ideia, disse-lhe que Dona Carmo, que lhes queria tanto, em vez de propor à amiga simples tela da praia, devia propor-lhe com alguma figura humana. A dele ficaria bem para lhe lembrar, quando ele partisse, a pessoa do filho pintada pela filha. Tristão ouviu sorrindo isto que lhe disse e depois repetiu, como quem pensava. A pessoa do filho pintada pela filha. Não ponho aqui o sorriso porque foi uma mistura de desejo, de esperança e de saudade, e eu não sei descrever nem pintar. Mas foi isso mesmo que aí digo, se as três palavras podem dar ideia da mistura, ou se a mistura não era ainda maior. Daí saltamos as galerias de arte da Europa, e falamos do que sabíamos. Quando demos por nós, tínhamos acabado de almoçar. Ofereci-lhe charutos e o meu coração. Quero dizer que lhe pedi viesse muitas vezes dar-me aquela hora deliciosa. Retorquiu-me que dá-la não, mas tomá-la para si. Era a volta do cumprimento, e com graça. Despediu-se e saiu. Quis sair logo, mas vim primeiro escrever isto, para que me não esqueça, como lá digo atrás. E agora que o escrevi confirmo a impressão, que me deixou o rapaz, e foi boa, como a princípio. Talvez ele tenha alguma dissimulação, além de outros defeitos de sociedade, mas neste mundo a imperfeição é coisa precisa. Pronto vou sair, e amanhã ou depois irei saber da paisagem ou da marinha da bela Fidelia. Nem marinha nem paisagem, não soube de nada. Fidelia não tem aparecido no Flamengo, e escreveu hoje a velha amiga um bilhete de desculpa sexta tomando as contas ao tio, que voltou ontem da fazenda. Não me lembro se já escrevi que o Banco do Sul é que fará a transferência de Santa Pia. Dona Carmo, a pretexto do estilo, deu-me o bilhete a ler. Tem graça, de certo, mas o verdadeiro motivo é a ternura que ela sente em ler a amiga e fazê-la ler aos outros. Depois que ele o restitui, leu outra vez para si. Já devia trazê-lo de cor. Em meio disto achou modo de aprovar a minha ideia do filho pintado pela filha, ouvida ao Tristão. Tristão não estava presente fora jantar com o ministro. Francamente, era mais fácil a moça prometer que pintar a marinha. O que a boa Carmo disse que faria, penso que o não fará, não irá propor a viúva que venha copiar a figura do afilhado na marinha do Flamengo. A familiaridade que haja porventura entre eles não se ajustará muito a esta ação de arte, incomoda ou não sei que diga. Suspendo aqui a pena para ir dormir, e escreverei amanhã o resto da noite. O resto da noite foi passado em casa do Faria. Eram anos dele e estive lá mais tempo do que contava. Havia gente e alegria, algum canto e piano, e também conversa. Faria, apesar do dia e da festa, ria mal, ria sério, ria aborrecido, não acho forma de dizer que exprima com exação a verdade. É um desses homens nascidos para enfadar, todo arestas, toda secura. A mulher, Dona Cesaria, estava alegre e tinha a pilheria do costume. Não disse mal de ninguém por falta de tempo, não de matéria, creio tudo é matéria a línguas agudas. A maneira por que aprovava alguma coisa era quase sarcástica e difícil de entender a quem não tivesse a prática e o gosto destas criaturas, como eu, velho maldizente que sou também. Ou serei o contrário, quem sabe? No primeiro dia de chuva implicante hei de fazer a análise de mim mesmo. Quando saí de lá, Faria agradeceu-me, com seu prazer nasal e surdo, assim defino as palavras que lhe ouvi, acompanhadas de um fugaz sorriso de Carteret. Este é o dia de todos os santos, amanhã é o de todos os mortos. A igreja andou bem marcando uma data para comemorar os que se foram. No tumulto da vida e suas seduções, fique um dia para eles. A reticência que aí deixo exprime o esforço que fiz para acabar esta página em melancolia. Não posso, nunca pude. Tristezas não são comigo. Entretanto, em rapaz, quando fiz versos, nunca os fiz senão tristíssimos. As lágrimas que verti então, pretas, porque a tinta era preta, podiam encher este mundo, vale delas. Mana Rita foi hoje ao cemitério levar flores aos nossos. Você não imagina, acordei às 5:30 para me vestir e estar cedo em São João Baptista. Cheguei às 8:00, achei muita gente, não tanta, porém, como há de ser logo, à tarde. Não vim buscar você, porque sei que não iria. Talvez fosse ao cemitério. Muitas sepulturas bonitas, bastante entre elas a do marido de Fidelia. As coroas e flores que ela encomendou há dias lá estavam bem dispostas e faziam um grande efeito. Parece que o desembargador mandou também o seu ramo, estava escrito numa fita. Como sabe você que ela é que foi levar as flores e coroas? De certo, mano. A disposição, o arranjo, a combinação, tudo era de mulher. Há dessas coisas que mão de homem não faz, se mão de homem é pesada ou trapalhona, e mais se é de desembargador, como ele. Por exemplo, o nome do marido, o nome próprio só, não todo, estava cercado de perpétua cisto, é coisa que só uma senhora inventa e faz. As outras flores, rosas e papoulas, distribuíam-se com tal simetria que pediu tempo e gosto. Um homem chegava ali, pegava das flores e espalhava-as à toa. Mas num dia como o de hoje, tendo tanta coisa que arranjar. Daquela vez que a encontramos era mais tarde. Era, mas o dia era outro, hoje havia muita gente, não quis que a vissem, é o que foi. Mana Rita desenvolveu esta ideia, que achei aceitável, depois falou de outros jazigos. Como dos jazigos passamos ao ministério e a Dona Cesaria não me lembra, mas falamos dele e dela com interesse, e a Mana com graça. Tinham estado juntas as duas, ontem à tarde Rita desculpara-se de não ter lá ido no dia 28. Contou-me parte do que lhe ouviu acerca de duas pessoas que lá estiveram. E entrou a repetir uma série de anedotas e ditos, que ouvi durante uns 10 minutos, com atenção. A maledicência não é tão mau costume como parece. Um espírito vadio ou vazio, ou ambas estas coisas, acha nela útil emprego. E depois, a intenção de mostrar que outros não prestam para nada, se nem sempre é fundada, muita vez o é, e basta que o seja alguma vez para justificar as outras. Disse isto a Rita por palavras graciosas, que ela reprovou e deitou a conta da minha perversidade. A Marinha interrompeu a paisagem, ou de todo a pôs de lado. Fidelia consentiu em ir pintar um trecho da Praia do Flamengo, não sei se com Tristão ou sem ele. Aguiar, que me deu a notícia, limitou-se a dizer que ela já começou a tela com muito gosto. Vá lá amanhã, conselheiro, entre 1 e 2 horas. Não fui ontem, fui hoje ver a Marinha. Achei Fidelia no jardim, junto da casa, com o pincel e a palheta nas mãos, os olhos no mar e na tela, em pé. Ao lado, sentada, estava Dona Carmo, com o seu riso bom e maternal. Viu-me à porta do jardim, e fez um gesto convidando-me a entrar. Entrei. Venha, disse ela, ande ver a minha artista. Fidelia apareceu vexada com estas palavras, e estendeu-me a mão, já livre do pincel, dizendo: olhei, prestava. Está ainda em começo, e não será obra-prima. A polidez obrigava-me a achá-la excelente, e disse LHO, com um gesto de admiração mais, em verdade, presta. O fundo, serra e céu, faz bom efeito. A água creio que terá movimento e boa cor. faltava Tristão não vi nem sombra do filho pintado pela filha. Posto não estranhasse a ausência, lembrou-me insinuá-la. Disse-lhe que podia pôr na praia a figura da boa amiga, que ali estava a acompanhá-la com seus dois olhos amigos. Esta ia dizer alguma coisa, mas Fidelia replicou. Não me atrevi, por não conhecer bem a arte de figura no colégio pintava flores e paisagens, algum pedaço de mar ou de céu. Se não fosse isso, tirava o retrato de Dona Carmo. Eu pedi-lhe que pintasse Tristão neste quadro e ela respondeu-me a mesma coisa. Aceitei a razão, aceitei uma cadeira vaga que ali estava, e pedi à viúva que continuasse a obra. Queria a véu a pintar. Na Europa tinha assistido ao trabalho de alguns artistas homens, era a primeira vez que uma senhora pintava diante de mim. Fidelia dispôs-se e continuou. Após alguns minutos os três falávamos de várias coisas. A viúva estava em toda a graça do costume, sem nenhum ar petulante que porventura pudesse tirar do exercício, pintava modestamente. Alguma vez interrompia o trabalho, ou para ouvir melhor, ou para dizer mais longo, e logo tornava ao pincel e à tela. Ao cabo de alguns minutos cuidava eu de sair, quando vi aparecer à porta da casa nada menos que Tristão. A porta é larga, dá para um saguão, donde se comunica para cima por dois pequenos lanços de degraus, tecto baixo. Tristão vinha de concluir a correspondência que o ai mandar para o correio, segundo soube logo depois, e tornava ao lugar em que estivera, ao pé das duas. Mandou vir cadeira a que eu ocupava era a que ele ocupava antes, e não havia outra. Talvez estes pormenores não tenham valor, mas cabem aqui para o fim de acentuar bem que Tristão estava com elas antes da minha chegada, e para lembrar que antes de vir à cadeira me consultou acerca da pintora, respondi o que cumpria. Traço, não é? Disse ele contente do meu apoio. E acrescentou algumas palavras de louvor, cálidas, sinceras de certo, que a viúva apreciou consigo naturalmente e não as contestou. Também não sorriu como sucede quando a gente aprova interioramente uma coisa que lhe uai bem com a alma. Ouviu pintando, recuando ou chegando, e deitando os olhos para longe. Quando os encaminhou para ele, já então sentado, não esperou que Tristão afastasse os seus encontrou-os e deixou-os ficar onde estavam, indo continuar a marinha com tanta atenção que era como se nós outros não falássemos de nada, e nós falávamos de muita coisa, ele acaso menos, para ver melhor a pintura. Aquele silêncio de Fidelia, em contraste com a palestra de pouco antes, pareceu-me indicar que ela considerava a obra em atraso. Também podia ser que o amor da arte a retivesse agora mais que a princípio, e a convidasse a pintar exclusivamente. A causa secreta de um ato escapa muita vez a olhos agudos, e muito mais aos meus que perderam com a idade a natural agudeza, mas creio que seria uma daquelas, e não há razão para descrer que fossem ambas sucessivamente.